O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia da circularidade, do envolvimento e da cooperação.
Para toda a vida em comunidade, colaboração, pertencimento,
a ancestralidade,
a oralidade,
memória,
musicalidade,
capoeira centrada, é uma educação que está baseada em brincadeiras.
Pesquisando se essa ancestralidade nossa, da cultura africana brasileira, pode estar relacionada também ao nosso futuro.
Elas vão vendo o comportamento dos mais velhos, que é o ensinamento. O melhor ensinamento é o exemplo.
Na circularidade das relações, a gente dá aquilo que a gente recebeu.
Quando se fala em terreiro, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um terreiro de santo, terreiro de Umbanda ou de Candomblé. O dicionário nos diz que é uma porção de terra larga e plana, e a etimologia nos informa que o termo terreiro vem do latim terrarium. É Muniz Sodré que afirma que os terreiros, além de si, abre aspas, constituírem como focos de resistência territorial, física, mental e familiar negra, também funcionam como polos de difusão de informações e trocas de saberes que, muitas vezes, não são reconhecidos pela classe dominante. Fecha aspas. Não podemos perder de vista os fios da história. Diante dos valores civilizatórios que os colonizadores impuseram com a escravização, os africanos escravizados criaram muitas maneiras de sobreviver. Eles criaram espaços de resistência, recriaram o mundo no centro de uma cabaça e nasceram através de uma cosmogênese que provém da circularidade. E é nesses territórios de ancestralidade que buscamos histórias e vozes que nos contam os ecos da tecnologia que vem sendo usada por tempos e tempos. Que modos de vida são cultivados na aprendizagem em roda? Talvez seja nesse ponto entre resistir a uma cultura imposta e dançar malemolente entre as brechas, é que o Culturas Brincantes tem escolhido falar no episódio Culturas de Terreiro, Tecnologia da Circularidade, sobre capoeira, dança circular, cultura popular, afrofuturismo musical, terreiro de candomblé e economia circular. E dentro da nossa pesquisa, buscando mapear a prática das culturas brincantes, é que chamamos aqui a Beatriz Bessa, professora, pesquisadora e musicista, para nos contar um pouco do seu trabalho e nos dar pistas sobre o afrofuturismo musical.
Meu nome é Beatriz Bessa, eu sou arte educadora do Museu do Pontal, sou professora de música no Colégio Estrela Mares, no Vidigal, aqui no Rio de Janeiro. Sou também artista musicista, comando o Música para Brincar, que é uma proposta de recreação lúdica musical. E também faço voz e triângulo no Cante da Fulô, que é um trio de forró feminino. Além disso, sou brincante também no Núcleo Experimental de Arte e Educação. Cultura popular, ela é muito presente em todos os segmentos de atuação profissional que eu tenho. Tanto meu trabalho no setor educativo do Museu do Pontal, que é um museu de arte popular brasileira, então a gente recebe todos os visitantes do museu e mostra para eles, através de uma visita musicada, todo o acervo cantando músicas do nosso repertório popular, músicas de jongo, músicas de coco de roda, canções folclóricas de domínio público, algumas músicas de capoeira. Com o Núcleo Experimental de Arte e Educação, também utilizamos canções autorais criadas a partir desses ritmos e dessas linguagens do cancioneiro popular do Brasil, influenciadas e inspiradas em ritmos diversos, o maracatu, o maculelê, o frevo, o samba, o samba chula. O meu trabalho como professora de música no Vidigal também está bem baseado nas canções de cultura popular. Então, música também é movimento, música também é dança, música também é socialização, música também é expressão corporal. Então, a cultura popular ela traz muito essa paisagem de múltiplas linguagens artísticas estando ali acontecendo no campo da música, enredada pela multilinguagem da cultura popular. Eu tenho formação em psicologia na UERJ, fiz o mestrado em memória social na Unirio, que eu também pesquisei muito essa memória dessa cultura popular mais ancestral, mais antiga. Terminei também o mestrado profissional de ensino das práticas musicais, onde eu escrevi um livro sobre artes musicais afro-brasileiras, experiência na educação básica. Ou seja, todo esse trabalho dentro da escola, coloquei nesse livro para orientar os professores e educadores de música a estarem realizando atividades afro-brasileiras nas suas aulas de música, tanto da rede pública como da rede privada no Brasil. Como eu sou uma pessoa preta, tenho muito interesse em trazer diversas matizes da cultura negra brasileiras. E agora estou no doutorado pesquisando se essa ancestralidade nossa da cultura africana brasileira pode estar relacionada também ao nosso futuro. Então, a minha pesquisa atual investiga aí o afrofuturismo musical na educação. Então, a partir das minhas próprias vivências pessoais, procurando experimentar como que essa nova geração, que é tão internética, tão internáutica, tão tecnológica, como dentro de sala de aula, toda essa linguagem, essas novas abordagens que essa geração aí, pessoal que está entre 10 e 15 anos, que são os alunos que eu recebo no espaço escolar, como que dialoga com essa ancestralidade, como essa ancestralidade negra e essas raízes afro dialogam com as questões voltadas ao futuro. Então, é um pouco não só resgatar as nossas raízes, que é a minha pesquisa agora, essa raiz da coisa da roda, do brincar, das múltiplas linguagens dialogando com a música não sendo um lugar isolado dentro de uma perspectiva artística, mas entremeado pelas outras linguagens artísticas, e como ela dialoga com esse futuro, como a gente pode pensar essa cultura preta não apenas no presente e dialogando com a sua ancestralidade, mas como pensar toda essa riqueza cultural num futuro e dialogando com a nova geração que está agora. Super obrigada.
Escutem só, é o grupo Roseira d'Água que está aqui para nos falar sobre a pesquisa que eles têm a partir da cultura popular e de um modo de viver que eles buscam conectados à história e à ancestralidade brasileira.
Nós somos a Roseira d'Água e agradecemos o convite para participar dessa série Comunidades Brincantes. É um prazer trazermos a nossa contribuição, contar um pouco da nossa história. A Roseira d'Água é um grupo formado por brincantes, que são músicos, dançantes, arte educadores, todos amantes das culturas, das matrizes ancestrais brasileiras. O grupo ele surgiu num ciclo do mês junino. E nesse clima festivo de brincadeiras e muita devoção que aquece os nossos corações, a Roseira d'Água é a iniciativa de três mulheres que lideram esse grupo, que são produtoras, que são artistas e que são diretoras.
A roseira tem perfumes e flores que exalam no vento que vem.
A roseira tem
muito carimbó e tem coco de roda também.
Nos reunimos num reencontro de amigos que estavam morando aqui na cidade de Niterói, mas conheciam de outros grupos de cultura popular. E frequentavam as rodas de brincadeiras pelo Rio de Janeiro, iam juntos para as comunidades, terreiros, prestigiar os ritos e festejos dos mestres e mestras.
Então, a proposta inicial do grupo era reunir e estudar essas tradições, trocar conhecimento, né, e nos reunir para brincar. E passamos a levar esses conhecimentos como oficinas, em sala de aula, em ocupações, em espaços públicos da cidade. E hoje também temos um trabalho artístico que é fruto dessas vivências. E esse trabalho artístico, a gente procura sempre estar reverenciando e homenageando os mestres e suas tradições que tanto, né, nos ensinam e nos acendem ao brincar em qualquer tempo e em todas as idades.
A tecnologia da circularidade norteia as ações da Roseira, seja o culto dos terreiros que nos inspiram, a ancestralidade,
a oralidade,
memória,
musicalidade,
as danças,
o brincar,
as devoções
e os ritos também.
Enquanto da bela sereia.
Atualmente, nosso grupo está completando 6 anos de existência e somos eu, Viviane Brito, as meninas, Carla Giglio e Mariana Baldi. Também tem a Jéssica Lima, Lorena Gomes, Clarice Maciel, os meninos Aladê Farias, Rodrigo Rios, Rafael Barros, Manu Galeano e Dudu Garcia. Mas já passou muitos amigos queridos por aqui, na dança, na música, no encanto que é ser brincante. Deixaram com a gente muitas contribuições nessas trocas de conhecimento e levaram também um pouco da roseira d'água. E assim tudo que a gente aprende vai circulando e se ressignificando também para o movimento não parar. E nós só agradecemos sempre e sempre aos mestres e seus saberes ancestrais.
E é o mestre Ferradura que nos conta sobre esse trabalho que ele desenvolve há 30 anos, transformando vidas através do aprendizado em roda.
Meu nome é Omri Breda, sou conhecido como Ferradura no jogo da capoeira, que é uma atividade que me impactou muitíssimo pessoalmente logo aos 15 anos de idade. E de lá para cá eu fiz uma série de projetos, educacionais, principalmente ligados à capoeira educação, entre eles projetos infantis com crianças a partir de 1 ano de idade, também com pessoas de diversos públicos, como pessoas em situação de rua, pacientes psiquiátricos, adolescentes internados na socioeducação, internados no DEGAS, do Rio de Janeiro. Também dirijo uma equipe que realiza inúmeros outros projetos, esteja com crianças cegas no Instituto Benjamin Constant ou com crianças em diversas favelas. E tudo isso com apenas o berimbau, apenas aquele instrumento que me impactou quando eu tinha 15 anos de idade e que me levou a querer democratizar o acesso a essa arte que me transformou tanto e transforma tantas vidas, principalmente de pessoas que são privadas de acesso à educação, arte, cultura, esporte, lazer, como as populações citadas anteriormente. E eu encaro essa ideia de capoeira educação como uma tecnologia social. Tem algumas características, entre elas a replicabilidade, e isso nós vemos a possibilidade de utilizar capoeira educação em tantos projetos diferentes. O baixo custo, necessita apenas de um berimbau para sua implementação e um custo baixo financeiramente falando, mas é um valor gigantesco do recurso humano que está sendo usado ali, dos professores, e substitui um professor de artes, um professor de circo, um professor de arte marcial, um professor de música, tudo fazendo somente a capoeira.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.